É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Fabiana Leonel Bressan, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Oficina de Paz. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Fabiana. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia aos ouvintes do programa Justiça para Todos. Prazer é meu de estar aqui com vocês hoje.
E, doutora, a senhora poderia começar explicando para os nossos ouvintes como funciona e quais são os principais objetivos do projeto Oficina de Paz?
Sim, a Oficina de Paz, ela é um projeto que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para auxiliar pais e mães no período pós-rompimento, ou seja, quando eles terminam um casamento, uma união estável, ou mesmo aqueles pais que nunca viveram juntos, uhum, mas que têm filhos em comum. O objetivo do projeto é orientar os pais sobre as formas de evitar conflitos e, principalmente, de resguardar os filhos das consequências advindas da separação.
Uhum.
Em Londrina, a Oficina de Paz, ela teve início agora no mês de março de 2015. Ela é a primeira oficina de paz que funciona no Paraná e ela consiste num único encontro.
Uhum.
Ou seja, durante o processo, o juiz, identificando a possibilidade de que aquele casal esteja realmente num conflito muito grande, envolvendo os filhos e que estejam em sofrimento por conta desse conflito, o juiz então remete os pais, tanto o pai quanto a mãe, para a Oficina de Paz. Ela funciona num único encontro.
Uhum.
A duração dela é de 4 horas desse encontro, ministrado por uma psicóloga voluntária, a doutora Silvia Fraia de Carvalho. E o casal, ele não participa junto, ele participa separadamente. Então, a mãe ou o pai vem numa quinta-feira e na quinta-feira seguinte vem o outro par desse casal, para que não haja conflito entre ambos na própria oficina. Ali no local, eles participam de uma dinâmica de grupos, que conta com vídeos, orientações, diálogos e também exercícios práticos. No final do período, eles recebem uma apostila.
Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a É Paraná apresenta Brasil Caboclo.
a música caipira com gostinho de saudade. Apresentação, Michael Monteiro e José Francisco.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
Voltamos com o programa Justiça para Todos. Tivemos um problema na nossa ligação com a doutora Fabiana, mas doutora Fabiana, a senhora poderia continuar a sua explicação sobre como funciona o projeto Oficina de Paz?
Claro. Como eu vinha dizendo, aqui em Londrina, então, nós já tivemos o primeiro encontro. Ela teve início agora no mês de março, a oficina. Ela vai ter um único encontro com duração de 4 horas. Esse encontro é ministrado, então, pela psicóloga, o casal separadamente participa de dinâmicas de grupo, enfim, e no final eles recebem uma apostila ilustrada que eles podem utilizar em casa para tirar dúvidas ou para relembrar o conteúdo da oficina.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como surgiu esse projeto e qual foi o processo para a senhora para implementá-lo em Londrina?
Esse projeto, ele teve início numa comarca de São Paulo, a comarca de São Vicente. Lá, a juíza da vara de família, a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, ela sentiu a necessidade de complementar o trabalho que vinha sendo feito na vara com os casais, de forma a melhorar o atendimento à população. Então, ela teve a ideia do projeto. Esse projeto, então, foi encampado pelo Conselho Nacional de Justiça e foi lançado em âmbito nacional na primeira Conferência Nacional de Mediação de Família, realizada em 2013. Eu fui convidada, então, pelo Tribunal de Justiça para representar, juntamente com outros juízes aí de Curitiba, o estado do Paraná, no evento. Na ocasião, a própria doutora Vanessa Alfiero estava presente na conferência e ela falou sobre a iniciativa que me encantou. Na época, eu já era juíza da vara de família e sentia também a mesma necessidade. Posteriormente, eu participei em Brasília do curso de formação de instrutores e aí começaram as iniciativas de implementação em Londrina. E foi, assim, um longo caminho. O projeto, ele não tinha sala, não tinha orçamento, não tinha pessoal. E tudo foi obtido aos poucos, com a colaboração de algumas pessoas. Primeiro, nós conseguimos a sala aqui com a direção do fórum. O mobiliário foi todo encaminhado pelo Tribunal de Justiça, com a intervenção da segunda vice-presidência. A pintura do local também foi providenciada pela direção do fórum. Enfim, e aí surgiu, então, a psicóloga, que era uma pessoa que eu já conhecia, que tinha experiência com trabalhos em grupo e que manifestou a vontade de fazer esse trabalho voluntário. Nós ainda estamos carentes de alguns recursos, como computador, televisão, material de impressão, enfim, mas eu acho que o importante foi dar o primeiro passo iniciando essas atividades. Hoje nós já temos, então, 4 sessões feitas de oficina, elas acontecem sempre às quintas-feiras, 2 vezes no mês. E as próximas, elas já estão agendadas para o dia 7 e 14 do mês de maio.
Uhum. E doutora, para a senhora, como magistrada, como tem sido coordenar esse projeto, essa aproximação com a comunidade, é gratificante?
Ah, sim, é muito gratificante. Eu acho que, assim, os desafios são muito grandes, porque hoje ainda a gente tem uma cultura de litígio muito dominante, não só entre as pessoas que lidam com o direito, mas também a sociedade em geral. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para desentendimento. Então, a oficina, ela vem para suprir essa falta de mecanismos de solução de conflitos de forma alternativa. E os efeitos são muito imediatos e muito significativos. Por isso, eu acho que tem sido muito gratificante constatar que a gente pode auxiliar as partes a encontrar melhor solução para os seus conflitos.
Uhum. E, doutora, os pais têm demonstrado interesse em participar das atividades do projeto? E como a senhora tem sentido essa receptividade?
Pois é, a participação dos pais na oficina de pais, ela não é obrigatória, ela é voluntária. Embora ela seja designada à oficina no curso do processo, ou mesmo quando o processo já terminou, a oficina de pais não é um ato judicial. Mas, mesmo assim, nós temos sentido uma adesão muito forte dos pais, que tem superado as nossas expectativas, e o índice de presença tem sido superior a 80%. Agora, eu como juíza, e daí qualquer um dos juízes que encaminha os pais para a oficina de pais, não tem nenhuma participação nessas sessões.
Uhum.
Porque justamente o objetivo do projeto não é trazer discussão sobre as questões do processo. As questões do processo vão continuar sendo discutidas na vara de origem. O nosso objetivo é apenas expor aos pais quais as consequências, os efeitos graves que as suas condutas podem trazer para os seus filhos quando eles arrastam os filhos para o meio do conflito. E aí o nosso objetivo, então, é orientar esses pais a adotarem boas práticas nesse período pós-rompimento. Mas a boa receptividade, ela tem sido constatada, sim, pela psicóloga, com grande interesse dos pais pelo conteúdo do curso. É claro que nós temos algumas exceções de pais que estão muito em conflito e que ainda não se sentem sensibilizados com todo o material e com todo o trabalho, mas isso também é um trabalho lento, que tem que começar para a sensibilização das questões emocionais, não só do casal, mas também dos filhos nesse período do pós-divórcio.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a doutora Fabiana Leonel Bressan, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Oficina de Pais, coordenado pela magistrada em Londrina. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, falando um pouco agora para os nossos ouvintes sobre a questão do divórcio, a senhora poderia explicar qual a diferença entre o divórcio consensual e o litigioso?
Certo. O divórcio é a forma prevista na lei para a gente extinguir o vínculo resultante do casamento. Então, só se divorcia quem, consequentemente, foi casado. As uniões estáveis, a simples convivência do casal sob o mesmo teto não enseja processo de divórcio, mas sim um processo diferente, que é a dissolução da união estável. O divórcio consensual, a diferença entre ele e o litigioso. O consensual, ele ocorre quando? Quando as partes, o casal, está de acordo com todas as cláusulas que vão reger esse divórcio. Por exemplo, a guarda dos filhos, com quem vai ficar. O direito de visitas pelo pai ou pela mãe que não ficar com a guarda do filho. A pensão alimentícia a ser paga, o valor, quem vai ser o beneficiário dessa pensão. E a partilha de bens. Nesses casos, quando as partes estão de acordo com a maior parte dessas cláusulas, elas então podem procurar um mesmo advogado, ou cada uma pode procurar o seu advogado, e aí ambos conjuntamente vão fazer uma petição. Então, veja, essa ação de divórcio, ela necessariamente implica na contratação de advogado. A parte não pode fazer isso diretamente, pelo menos enquanto tiverem filhos pequenos. Hoje, claro, o divórcio pode ser feito em cartório, desde que não haja presença de incapaz e todas as partes estejam de acordo. Quando o divórcio vem, então, a juízo, é necessária a presença do advogado, né, que também atua no cartório extrajudicial, mas de uma forma diferente. O trâmite é rápido, porque a gente só marca uma audiência de ratificação, onde o casal vai confirmar que está de acordo com aquelas cláusulas que regeram o divórcio. Em algumas varas, especialmente aí na capital, o divórcio consensual, ele pode sair no mesmo dia. Então, a petição, ela dá entrada no cartório, no mesmo dia o casal já ratifica as cláusulas do divórcio e aí o juiz, então, já profere a sentença. Em outras varas, que é o caso aqui de Londrina, as audiências são designadas para a próxima data possível na pauta de audiência. O divórcio litigioso é diferente. Ele ocorre quando? Quando as partes não estão de acordo com os aspectos do divórcio. Então, nesses casos, uma das partes vai entrar com a ação, vai fazer os seus pedidos e a parte contrária vai ser citada para apresentar defesa. E aí, então, o processo vai tramitar normalmente. Em qualquer caso, mesmo o processo se iniciando litigioso, ele pode ser convertido em consensual a qualquer tempo, desde que o casal, então, entre em acordo sobre as cláusulas do divórcio. Se não houver acordo, o processo vai tramitar, nós vamos ouvir testemunhas, vamos analisar os documentos, vamos ouvir o Ministério Público e depois a gente vai sentenciar decretando o divórcio e determinando, então, quais as cláusulas que vão reger as partes dali para frente.
E, doutora, após esses anos da senhora trabalhando nessa área da família, quais são os principais desafios que a senhora vê que os pais enfrentam após o divórcio?
Olha, o período pós-divórcio, ele é um período muito complicado na vida de todas as pessoas. Alguns sentem mais, outros sentem menos. O que se percebe, assim, como principal dificuldade é a adaptação do casal e também dos filhos a essa nova situação. Em muitos casos, o que ocorre é uma queda no padrão de vida da família. Então, muitas vezes, a mulher passa a ter que ingressar no mercado de trabalho, porque até então só o marido era o provedor do lar. Ela passa, então, a ter que prover o seu próprio sustento e dos filhos que ficam na sua companhia. Então, assim, todos sofrem com o processo de divórcio. Mas, seguramente, quem mais sofre são os filhos. Porque por razões totalmente alheias às suas vontades, eles perdem de uma hora para outra a possibilidade de conviver ao mesmo tempo com o pai e com a mãe. Então eu sempre digo assim, que os filhos, eles nascem para viver com os pais juntos. Nós adultos é que temos as nossas dificuldades e aí por vários motivos decidimos nos separar. Por isso o casal então tem o desafio de evitar que essa perda natural do divórcio para os filhos, ela seja agravada, seja piorada pelos conflitos posteriores. E como é que eles podem fazer isso? Tratando um ao outro com respeito, evitando discutir na frente dos filhos, evitando envolver os filhos nas discussões, evitando fazer os filhos de mensageiro. Por exemplo, fala para o seu pai que se ele não pagar a pensão, ele não vai poder te visitar. Fala para o seu pai ou fala para sua mãe que eu não quero aquele marido dela perto de você. Então, assim, garantir mesmo que a convivência do filho com o ex-marido e com a ex-mulher ocorra, porque por mais defeitos que o homem ou a mulher vejam no seu ex-parceiro, a presença desse pai e dessa mãe é muito importante na vida do filho. São as referências que esses filhos vão ter para o futuro. E isso interfere muito no processo de formação das crianças e dos adolescentes.
E, doutora, quando há discordância dos pais em relação à guarda dos filhos, qual é o papel do magistrado daí na resolução desses conflitos?
Olha, eu entendo que o magistrado ele tem o papel primordial de garantir que sejam preservados os interesses dos filhos. Porque os adultos, eles já são psicologicamente formados, enfim, eles têm mecanismos de solução dos seus próprios problemas. Agora, os filhos necessitam de proteção. Então, como é que a gente faz isso? Seja através de uma guarda compartilhada, seja através de uma guarda unilateral, com o direito de visitas, mas sempre resguardando o pleno direito de convivência do filho com o pai e com a mãe. A princípio, o maior interesse dos filhos, o que é melhor para eles, o que, que a gente entende que é melhor para os filhos, é que eles tenham garantida a convivência e a manutenção do vínculo afetivo, tanto com o pai quanto com a mãe, independentemente dos motivos que ensejaram o divórcio e independentemente das diferenças e dos defeitos que tenham esse casal.
E, doutora, aproveitando o assunto da guarda compartilhada, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como está essa questão atualmente?
Sim, eu acho até muito importante a gente ter esse espaço para esclarecer a população de que, na verdade, a guarda compartilhada ela é um instituto que está regulamentado desde 2002. Então, há mais de 12 anos, esse instituto está em vigor e já tem sido aplicado no judiciário. O que, que significa a guarda compartilhada? Significa você responsabilizar conjuntamente o pai e a mãe dos exercícios de direitos e deveres sobre os filhos em comum. O que aconteceu recentemente e que tem causado muita dúvida e muito equívoco dos pais e mães que nos procuram é que foi promulgada a Lei 13.058, em dezembro de 2014, do dia 22 de dezembro de 2014, e ela alterou simplesmente algumas disposições. Por exemplo, ela estabeleceu que a base de moradia do filho deve ser aquela que melhor atender os interesses da criança. Uhum. Então, não significa que a guarda compartilhada, o filho tem que morar ora com a mãe, ora com o pai. Não é isso que trata a guarda compartilhada. O local de moradia é de acordo com as necessidades da criança. Então, a gente, e muitas vezes, pode detectar que a criança fica melhor com a mãe e o pai retirando todos os dias, levando na escola, retirando finais de semana, se responsabilizando pela escola, pelo médico, pelas despesas. Enfim, isso é guarda compartilhada.
Uhum.
Uma outra coisa que tem causado muita dúvida é assim, realmente houve uma modificação colocando como a mais comentada, que é essa modificação, colocando que não havendo acordo entre os pais, deve ser aplicada a guarda compartilhada como primeira opção pelo juiz. Mas isso sempre atendendo o interesse maior da criança. Então, jamais se vai adotar uma guarda compartilhada para aquele casal que não tem o mínimo de entendimento, o mínimo de harmonia que permita a criança transitar entre o casal de uma forma tranquila. Então, assim, embora a lei tenha sofrido essa alteração, o princípio maior é preservar o melhor interesse da criança. E aí, então, vai se decidir pela guarda compartilhada, pela guarda unilateral e pelas outras modalidades de guarda que nós temos. As brigas constantes dos casais é o que mais afeta os filhos.
Uhum.
Então, a guarda não pode ser motivo para serem acirradas essas brigas. Nós temos que tentar fazer com que o casal entenda que a harmonia entre eles é fundamental para o bem-estar dos filhos.
Uhum. E, doutora, em quais circunstâncias nós temos a questão da pensão, que a pensão alimentícia deve ser paga?
Tá, então assim, eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação entre guarda e pensão alimentícia.
Uhum.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pensão alimentícia, ela é sempre paga ou pelo pai ou pela mãe, geralmente quando eles não estão com a guarda dos filhos, já que ambos têm o dever alimentar.
Uhum.
Ocorre que a lei presume que aquele que está na guarda do filho, aquele que mora com o filho, que passa a maior parte do tempo com o filho, ele presta esses alimentos in natura, ou seja, através de roupa, calçado, alimentação, moradia. E o outro, que tem menos despesas diretas com o filho, ajuda, então, através de uma pensão alimentícia.
Uhum.
O que pode acontecer é que, na guarda compartilhada, muitas vezes o casal estabelece que cada um vai arcar com as despesas do filho enquanto ele estiver na sua companhia. Mas também nada impede que, numa guarda compartilhada, seja combinado o recebimento de uma pensão, ou pelo pai ou pela mãe.
Uhum.
O que a gente vai ter em questão? As necessidades dos filhos menores. E as possibilidades do pai e da mãe vão ser verificadas no curso de um processo, que é o processo de alimentos, para fixação do valor da pensão. Mas, assim, uma coisa tem que ficar clara. A pensão alimentícia não tem nada a ver com guarda ou com direito de visitas.
Uhum.
Não é porque o pai está com dificuldades financeiras que ele vai simplesmente pleitear a guarda para não ter que pagar a pensão. Não, a guarda é exercida por quem tenha condições emocionais, psicológicas, afetivas e financeiras para isso. E o contrário também, não é porque o pai não paga pensão que ele não pode ver os filhos, que ele não pode visitar ou que ele não pode exercer o direito de guarda. Uma coisa é o pagamento da pensão alimentícia, que se não paga, vai ser cobrado em juízo e a gente tem até prisão para isso. A outra coisa é o direito dos filhos de conviver com o pai e com a mãe.
Uhum. Doutora, e aí em Londrina, além do projeto Oficina de Pais, que outros projetos de responsabilidade social estão sendo colocados em prática atualmente?
A direção do fórum tem se preocupado muito com essa questão da responsabilidade social. Inclusive, nós tivemos agora, com a mudança da direção, a formação de uma comissão de responsabilidade social, da qual, inclusive, eu faço parte. E nós temos outros projetos. Por exemplo, nós temos um projeto de reciclagem de todo o lixo que sai do fórum. Então, o lixo orgânico, o lixo reciclado, todo o lixo é separado e recolhido de forma diferenciada. Nós temos também o projeto de reciclagem de lixo eletrônico, em função de que nós usamos computador, maquinários, enfim, equipamentos eletrônicos, que ficam obsoletos, ficam sem uso. Então, a gente faz a coleta através de uma ONG aqui de Londrina, que de tempos em tempos passa e recolhe todo esse material. Nós temos também um programa de redução de consumo de papel, de energia, de água. Nós estamos implantando o projeto que já funciona em Curitiba, que é um projeto Justiça se Aprende na Escola, uhum. onde os juízes vão até as escolas e dão para as crianças uma noção da justiça, de como ela funciona. Nós temos um projeto também bem interessante, que já vem funcionando há alguns anos, que é da adoção das cartinhas do Papai Noel dos Correios, onde todos os juízes, os servidores, enfim, todos aqueles que estão conosco no fórum assumem essa responsabilidade de adotar essas cartinhas. Um projeto também bastante importante que começou agora no ano passado é a destinação da parcela do imposto de renda que nós, magistrados, recebemos às entidades cadastradas no uhum. FIA. Enfim, nós temos outros projetos também, menores, mas que também têm a sua importância, que são vendas de produtos artesanais no pátio do fórum, musicalização de adolescentes nos projetos, cantata de Natal, entre outros projetos.
Uhum. E como a senhora vê a importância dos magistrados, doutora, e dos operadores do direito em geral participarem ativamente dessas ações de responsabilidade social, como, por exemplo, o projeto Oficina de Paz?
Eu tenho comigo que o judiciário, ele está passando por uma ampla e profunda transformação. E cabe a nós, magistrados, desenvolver um olhar novo sobre a nossa atuação e sobre a necessidade de solução dos conflitos de forma mais profunda e mais definitiva, e não apenas no âmbito do processo. Uhum. Muitas vezes o que as partes trazem no processo não é verdadeiramente o problema que eles têm na prática. O problema na vida deles é muito maior do que aquele que eles trazem no processo. Então, a Oficina de Paz é uma dessas práticas que permite às partes a possibilidade de resolução dos seus litígios, não só os presentes, mas também os futuros, sem a intervenção direta do Poder Judiciário. Então, com essa mudança, vai chegar o momento que o Poder Judiciário vai poder atuar mais preventivamente, uhum. evitando o surgimento de nossos conflitos ou do seu agravamento e não simplesmente trazendo soluções para esses conflitos.
Doutora Fabiana, eu quero agradecer a senhora novamente pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia para todos, bom dia para os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
É Paraná.